dia, quinta-feira, 11 de março de 2021, e o assunto de hoje é casamento. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e se subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Naquele momento, Deus estava dando autoridade para nós, para sermos nós mesmos, homens e mulheres, a dominar tudo que estava na terra. O homem se envaideceu, o homem se encheu de orgulho, o homem achou que era o livre-arbítrio, poderia ser dominado em tudo, a dominar o marido, a dominar a esposa, a família, os amigos, a dominar o povo. Infelizmente, a família está se corroendo, o casamento está acabando e o divórcio é a coisa mais importante para todos. É a chave para a sua libertação. E às vezes, quantos casais se separam por falta de diálogo, respeito na vida conjugal, material, com danos na outra pessoa, até danos psicológicos e morais e adúlteros. Não foi o Senhor quem os fez um só, em um corpo e em espírito, e eles lhe pertencem? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Ninguém seja infiel à mulher. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. E se tornou hoje uma coisa comum, modernidade. Se ambos não sabem dividir suas despesas, se são um só, começam os problemas entre os filhos, um acha que a atitude que cria o filho está errado, aí vem o dinheiro, que a maioria das vezes problemas materiais se começam ali. Às vezes o homem, no caso agora, começa a deixar a mulher de lado, a mulher também, pela sua aparência, vai deixando as coisas piorarem na situação e ali vai criando aquele ambiente carregado de ódio, de tristeza, de infelicidade, de amargura. A mulher vai se sentindo feia, o homem vai se sentindo poderoso, ou às vezes a mulher se sente poderosa, o homem se sente um enfermo, e ali vão entrando enfermidades, porque o casamento e a família foi Deus que criou, não foi o homem. Isso não foi uma invenção do homem, veio de uma criação divina. Habite ricamente em vocês uma palavra, ensine e aconselhe uns aos outros com sabedoria. Assim Deus falou para que nós fizéssemos isso, nós que temos filhos, fazer a casa em harmonia, para que nós possamos entender que os problemas do adulto resolvem os adultos. Hoje a gente vê os filhos se metendo nos problemas do casamento, eles tomam as rédeas da família, sendo que os adultos esquecem de fazer isso. A palavra de Deus é muito clara sobre a mulher. A mulher tem que ser exemplar. Mas e o marido? O marido, ele tem que tratar a mulher, porque hoje nós não somos mais o sexo frágil. Muitas vezes nós somos a cabeça. E a palavra de Deus fala que o marido é a cabeça da mulher. E as coisas se inverteram hoje. Mas acredito eu que essa parte, a palavra de Deus é... Eu acredito que Deus hoje quer que sejam unidos, que ninguém é a cabeça, mas que seja um corpo só, que decidam junto, que fazem as coisas junto. Daquilo que não gostam, não briguem, mas conversem. Às vezes a pessoa precisa de um tratamento psicológico, precisa de oração, precisa de ler, de conversar, de expressar aquilo que está sentindo, sem gritar, sem brigar. E os filhos acabam vendo tudo aquilo. Acaba que o casamento vai à ruína, por pouquíssima coisa não dá certo. Pedimos a Deus para que a gente possa ser inteligente, adulto. Normal que o adulto se case. Nunca fui a favor, vi isso muitas vezes, pessoas, crianças novas casando. Sendo que naquele momento não era para estar tomando aquela decisão, era para estar vivendo a juventude. E vem aquela grande responsabilidade sobre o casamento. A dividir contas, a cuidar da casa, depois vem os filhos, a cuidar da educação dos filhos, a preocupação da segurança dos filhos no mundo que nós vivemos hoje. É uma preocupação o tempo todo. Vi uma parte esses dias no WhatsApp que uma irmã, ela postou que Deus cuidasse dos filhos aonde os olhos dela não estivessem a todo momento. É a maior preocupação da gente. Um mundo cheio de violência, violência doméstica, violência na rua. Nos preocupamos com os nossos filhos, porque isso, o que ele vê, o que ele vive ali dentro, dá traumas. Então, se a gente está numa instituição, criamos uma empresa, há um tempo atrás eu falei sobre isso, nós não queremos que a nossa empresa fale. Ela é o ganha-pão nosso, é o sustento da nossa casa, nós não queremos que ela quebre. Se você trabalha, você quer manter o seu trabalho, porque ali traz todo o sustento da sua família. A gente se preocupa tanto, somos tão organizados com nossas coisas, com as nossas contas, com aquilo que a gente tem que cuidar, com a educação dos nossos filhos, mas esquecemos, preocupamos no horário certo de estar ali no nosso trabalho, na nossa empresa, o que que a gente vai cuidar, o que que a gente vai fazer para crescer, quais são os nossos sonhos, escrevemos as nossas metas e alcançamos elas numa economia, numa redução de gasto dentro da nossa casa, acabamos conseguindo os nossos sonhos, as nossas metas. Nós lutamos, trabalhamos o dia todo, mas esquecemos de ter um momento para cuidar da instituição que Deus fez, que Deus criou e que Ele, como dono, foi Ele que criou. Ele não quer que a instituição acabe. Sabemos que tem sempre um lado negativo, maligno, para que a instituição de Deus acabe. O prazer do inimigo é que as famílias acabem. Muitos falam, eu não preciso de casamento, porque vivo sozinho. Paulo viveu, a palavra de Deus não explica bem se o apóstolo viveu sozinho. Ele entendia muito de casamento, talvez ele poderia ter sido viúvo, ou a esposa separou, alguma coisa, mas ele entendia muito sobre relacionamento. E acredito que ele optou a não ter. Mas ele vivia numa vida de consagração. Ele vivia numa vida dedicada a cuidar. Mas nós que já estamos, que já somos casados, devemos lembrar muito bem. Se estamos em crise, é por ter falta de comunicação entre o casal. Alguma coisa não vai bem. Procure ajuda. Quando as brigas é somente de um, só um toma a decisão, ele é o problema, ele precisa. Aí acaba que o que sofre provoca ressentimento, raiva e outros sentimentos negativos em um dos companheiros. Como contornar brigas? A psicologia diz, grande problema pode ser a dificuldade em algumas situações de agradar ambos. Então, eu vou ter que ceder de um lado para agradar o outro. Muito difícil. Por que que nós, casais, brigamos tanto? A gente briga por tudo. Não falta dinâmica, não falta conversa. Cada um acha que está melhor do que o outro. Só um descontentamento de tudo. É mudança de valores, aí vem o estresse, vem infinidade de causas por causa de briga, roupa, ciúme, dinheiro, religião, até por causa de um futebol, a gente briga por causa de tudo. A esposa faz a comida não tá bom, reclama todo tempo, palavrões, palavras ásperas, são motivos de briga a todo momento. Mas se nós começássemos a analisar, a sermos verdadeiramente adultos. E antes da gente falar ou questionar alguma coisa, respirar. Colocar aquilo que está dentro de nós, mas com cautela, com conversa, com solução. Não consegue? Procure um psicólogo, uma terapia. Uma terapia de casal. Buscar uma solução para uma melhor convivência. Porque o casamento, ele é uma instituição projetada por Deus. A família é um projeto de Deus. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida sobre isso. E cabe a nós, que não somos crianças, agir como os adultos. Uma família em paz, uma família com Deus, uma família que tem um momento de sentar e jantar junto, de ouvir os seus filhos, um momento que você tirar uma semana para orar você e os seus filhos, o seu esposo ou sua esposa, muita coisa vai mudar. Muda espiritualmente, muda na família, muda materialmente, muda o semblante da pessoa, porque ali entrou a bênção de Deus. E hoje eu vou orar para que Deus possa estar no meio da família, no meio do casamento, que nós possamos começar a mudar. Um dia eu conversei com uma amiga minha e eu disse a ela que ela era a estaca da casa. Não, ela era o homem, mas ela era a estaca. Que ela deveria ser a que fosse centrada, a que tivesse sabedoria, a que tivesse entendimento. Então, para quem está ouvindo, seja a estaca da sua casa, seja a comunhão da sua casa, mude a forma de pensar, de agir. Comece a analisar o que ele tem de bom, pesa na balança o que você está precisando mudar. Isso serve para mim e para todos nós. E hoje a gente vai orar. Orar para que Deus possa estar no meio da nossa casa, no meio do nosso casamento e da nossa família. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença. Para te pedir, Senhor, o Teu perdão, o Teu amor, a Tua misericórdia, que o Senhor possa estar na nossa vida a todo momento. Somos tão fracos, tão pequenos, Senhor. Somos cheios de falha. Nós estamos ainda, Senhor, em aprendizado. Um aprendizado, Senhor, que não é fácil. Mas se Tu entrar na nossa vida, Senhor, nos direcionar, nos enviar, Senhor, sabedoria, entendimento, Senhor, para que a gente possa levar a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, Senhor, adiante, conforme a Tua lei. Senhor, nós temos certeza que com a Sua mão, com a Sua ajuda, Senhor, nós vamos conseguir. Dá-nos, Senhor, mentes inteligentes. Dá-nos, Senhor, capacidade, Senhor, para equilibrar, para que nós possamos, Senhor, contornar as situações. Senhor, não sejamos submissos, não sejamos, Senhor, escravos de ninguém, mas sejamos, Senhor eterno, pacíficos, amigos, unidos, marido, mulher, filhos, família de verdade. Senhor, tira dentro da nossa casa aquilo que não provém de Ti. Tira, Senhor, dos pensamentos do homem aquilo que não é Teu. Faz nós entendermos, Senhor, que aquilo que Tu criou, Senhor, é perfeito, é santo. E feliz daquele que consegue levar a sua família adiante com paz, alegria. Não adianta nós estarmos, Senhor, num casamento que a gente não é feliz. Tem muito, Senhor, que chega numa decisão que realmente precisa de um divórcio. Mas que antes, Senhor, Tu possa olhar, analisar a vida e ajudar aquele que neste momento está precisando, Senhor. Entra no meio dos casamentos. Tira, Senhor, do meio do povo, Senhor, as ruínas. Para que nós possamos levar a nossa família adiante. Olhar depois de nossos filhos já grandes, nossa família já construída, Senhor. Possamos olhar que valeu a pena, Senhor, lutar. Valeu a pena, Senhor, seguir adiante. Coloca nós paz, diálogo daquilo que a gente não gosta, abrir o nosso coração como podemos abrir para Ti, e aquilo que não está em nós, que não Te agrada, muda em nós, Senhor, para que a gente possa fazer, Senhor, a nossa família melhor, uma família de verdade. Senhor, que essa oração venha chegar no Teu templo e que Tu possa olhar para nós, Senhor, tão pequenos, tão cheio de falhos, Senhor, cheio de imperfeições, mas que nós possamos, Senhor, ser melhor a cada dia. Senhor, abençoa o nosso dia. Aonde nós estivermos, a Tua mão possa estar sobre nós. E que Tu, Senhor, possa olhar para cada homem nesse momento e ajudar, Senhor, nós a superar tudo aquilo, para que possamos estar juntos como família. Senhor, não somos os melhores e nem vamos ser. Mas se a gente encontrar, Senhor, o equilíbrio da nossa casa e fazer, Senhor, a nossa casa um lar, aí a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade de estar no meio daquilo que a gente ama, cuidando, protegendo, amando. Porque lá na frente, a gente vai ver que tudo isso valeu quando nós olharmos para os nossos filhos, como Tu olha para nós. E se a gente, Senhor, fizer a nossa parte, eu sei que aí do céu, o Senhor vai estar bem orgulhoso da gente. Tudo nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina e viverá para toda a eternidade. Amém.